ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Vem aí o lanterna do Campeonato Brasileiro Fluminense tentando sair dessa condição, enfrentando o Internacional às 20h no Maracanã. E o Rodrigo Ricardo traz todos os detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André e amigos do No Mundo da Bola. O Maracanã recebe hoje à noite Fluminense e Internacional. O jogo marca a estreia do técnico Mano Menezes. Outra boa notícia para a torcida tricolor é a volta do volante André após 2 meses para se recuperar de uma lesão. O Flu luta para sair da lanterna do Brasileirão, com apenas 6 pontos em 14 jogos. Os ingressos estão a preços populares. Para o volante Alexander, é fundamental o apoio da torcida neste momento tão difícil do clube.
Cara, o apoio da torcida é sempre fundamental, e é o apoio da torcida que nos alavanca sempre para mais. E espero que possamos contar sempre com eles, né? Que vão estar apoiando a gente para poder motivar cada vez mais a gente para a gente sair dessa situação.
O provável Flu desta noite é: no gol, Fábio; na lateral direita, Samuel Xavier; dupla de zaga, Antônio Carlos e Thiago Santos; na lateral esquerda, Diogo Barbosa; no meio de campo, André, Martinelli, Alexander e Ganso; no ataque, Keno e Cano. Já o Inter, com 2 jogos a menos, está na 10ª posição do campeonato, com 18 pontos. O Colorado vem de empate em 1-1 com o Criciúma. O técnico Eduardo Cudê tem 9 desfalques para a partida, com 6 jogadores vetados pelo departamento médico e outros 3, o goleiro Rocher e os atacantes Borré e Valência, cedidos para seleções da Copa América. O provável Inter desta noite é: no gol, Fabrício; lateral direito, Igor Gomes; dupla de zaga, Mercado e Robert Renan; na lateral esquerda, René; no meio de campo, Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; no ataque, Alan Patrick e Alário. Só lembrando, André, que a Nacional transmite todas as emoções de Fluminense e Internacional a partir das 8 horas da noite desta quinta-feira. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Outro, Valdir Luiz, Rodrigo Campos, os dois comigo até as 18h30 da noite. Vou começar com o Valdir. Os experientes têm vantagem aqui, começam na frente. Valdir Luiz, e aí, Valdir? Fluminense lanterninha encarando um Inter que vem de 2 resultados ruins. Boa noite.
Boa noite, André. Um abraço para você, para o Rodrigo. É sempre um prazer estar com você aqui no Mundo da Bola e para quem nos acompanha pela Rádio Nacional. Ô, André, é um jogo altamente perigoso para o Fluminense. Claro que a campanha do Fluminense é uma campanha de rebaixado. Claro que ele pode reverter essa situação ainda, que para o Fluminense faltam 25 jogos. Ele tem 8 derrotas em 12 partidas, 1 vitória no jogo contra o Vasco, que ele foi beneficiado pela arbitragem, e 3 empates. Tem um técnico novo, que é o Mano Menezes. Eu fico na expectativa de como será esse Fluminense. Se vai ser aquele time de toque para lá, toque para cá, ou se vai ser um time mais compactado, se fechando bem, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos, e jogando na base do contra-ataque. O Inter é uma equipe que tem muito gelo e pouco isso. Todo mundo coloca o Inter como um time que vai brigar pelo título, mas não. Vem de resultados ruins, tem um treinador que não consegue dar um padrão à equipe, mas tem bons jogadores individualmente. Então o emocional pode fazer a diferença nesse
como
jogo.
Como é que é a
André?
Expressão? Muito gelo e pouco uísque?
É. Ele tem muito lobby e pouco título.
Tá certo. Rodrigo Campos, e aí, Rodrigo? Fluminense hoje vai à volta do André no meio-campo, hein? Boa noite.
O que melhora e contribui muito para um time mais interessante. Boa noite, André, Valdir, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. E hoje é o tipo de jogo, André, ideal para o Fluminense tentar voltar para os trilhos, porque uma nova derrota hoje vai deixar a situação do Fluminense muito complicada. vai enfrentar uma equipe que vem com alguns desfalques. Normalmente o time, quando tem a estreia de um treinador, como é o Mano hoje, ele rende um pouco mais, enfim. Mas é um jogo perigosíssimo, o momento é extremamente delicado. E o grande desafio do Mano, para mim, vai ser, durante a competição, mudar toda a forma de jogo do Fluminense. Não sei se ele vai ter tempo para isso com a competição em andamento.
E outra, eu olhando aqui pro calendário do Fluminense, rapaz, fiquei preocupado, hein, Valdir?
Eu também.
Porque olha só, depois do Inter, o Fluminense encara o Fortaleza no Castelão.
Um jogo Fortaleza que eu vou estar com o Rodrigo é nesse jogo.
Parada difícil.
Depois ele encara o Criciúma no Heriberto Rios.
Que é difícil. Complicado, cresce muito jogando lá.
Depois o Cuiabá na Arena Pantanal. Três jogos fora seguidos.
Eu vou te falar uma coisa.
E depois é o Palmeiras.
Ih, amigo, tem que chamar João de Deus, Santo Antônio, entendeu? São Judas Tadeu, qualquer coisa. Ligar pro pessoal do STJD, porque, ó, só milagre, amigo.
Tá complicada a situação do Fluminense mesmo, uma sequência muito difícil. São 6:06 da noite.
Bola Laranja.
Fala, Igor. Tudo bem, meu amigo? Boa noite.
Fala, André. Tudo bem? Ufa, foi sofrido, bem mais sofrido do que se esperava, mas o Brasil avançou à semifinal do pré-olímpico de basquete masculino em Riga, na Letônia. A seleção perdeu para Camarões por 77-74, mas o resultado foi suficiente para o Brasil passar em primeiro lugar no Grupo B. Agora restam dois jogos para a seleção conseguir a vaga para Paris. Mas agora também é vencer ou voltar para casa. Jogos eliminatórios. Na semifinal, o adversário será Filipinas, às 9:30 da manhã de sábado. Se passarmos, a vaga olímpica será decidida no domingo, contra a Letônia ou essa mesma seleção camaronesa que tanto deu trabalho hoje. O primeiro tempo, mais especificamente, o segundo quarto, foi um terror para o Brasil. Camarões emendou uma sequência de 23-0. O que era um jogo equilibrado virou um passeio com vantagem de 24 pontos para os africanos. Para se classificar, o Brasil não podia perder por mais que 13 pontos. Ou seja, a seleção que entrou em quadra aparentemente tranquila para confirmar o primeiro lugar estava pulando para o último. O problema foi a defesa, algo admitido por Alexander Petrovic depois do jogo. Pois bem, no segundo tempo, o Brasil defendeu bem melhor, permitiu apenas 21 pontos de Camarões e chegou a empatar o jogo no minuto final. Acabou perdendo numa cesta de 3 de Jeremiah Hill. Bom, agora é bola pra frente. A vaga ainda tá ao alcance das mãos. Nessa entrevista coletiva pós-jogo, quem falou também foi o Léo Mendel, cestinha do Brasil com 19 pontos. Ele destacou que mesmo os jogadores que não estão 100% serão importantes nessa reta final. Vamos ouvir o Léo.
A gente está aqui pela vaga olímpica e a gente está jogando não por nada mais do que isso, né? Então, acho que fazer com que todos se sintam bem, fazer com que todos possam deixar o melhor ali dentro da quadra, eu acho que é o objetivo, né? E eu estou tentando fazer isso de alguma maneira, às vezes pondo um pouco de energia na quadra, às vezes falando com eles fora da quadra, e a gente vai precisar de todo mundo. É uma seleção que a gente sabe do potencial de todo mundo, que um jogador que jogou menos hoje pode jogar muito mais no próximo jogo, um que jogou mais hoje às vezes joga menos por causa das características, e a gente está fechado nisso, entendeu? A gente tá todo mundo remando no mesmo barco e com o mesmo objetivo. Foi uma lição hoje que a gente aprendeu. E é isso, é um ajudar o outro, um fazer o que o outro não fez naquele dia e seguir. O nosso caminho tá aí para ser trilhado e nós vamos fazer o nosso melhor.
Tá aí o Léo Mendel. Vindo aqui pro Brasil, temos definida a final da LBF, a Liga de Basquete Feminino. E será a mesma do ano passado. César Araraquara contra Sampaio Basquete. Ontem as duas séries semifinais foram concluídas. O Sampaio atropelou o Unimed Campinas por 80-44 em São Luís para chegar à sexta final em 8 anos e fechar o duelo em 2-1. Já o César Araraquara, atual campeão, mesmo de visitante, bateu o Ituano por 75-64 para também fechar a série em 2-1. Agora na final tem uma diferença. O campeão será conhecido numa série melhor de 5 jogos. Muita emoção e a TV Brasil vai mostrar esse duelo. Que venha muito basquete de alto nível nos próximos dias, André. Um abraço.
Valeu, querido Igor Santos. Boa sorte para o Brasil que consiga a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Voltando a falar de campeonato brasileiro, hoje tem Grêmio e Palmeiras. Olha que jogaço, em 7 da noite, em Caxias do Sul. E a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Fala, André, boa noite. Hoje tem Grêmio e Palmeiras pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e as duas equipes têm ambições bem diferentes, né, nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio, mandante, vai tentar fugir da zona de rebaixamento, né? Apenas um pontinho tira o tricolor gaúcho aí do Z4 e quer fugir um pouco mais do rebaixamento, ainda mais pensando nos últimos anos, né, que o Grêmio amargou aí na sua história mais uma Série B. Já o Palmeiras é o time que quer buscar a liderança, tá de olho no líder Flamengo e precisa vencer hoje para chegar ainda mais perto do rubro-negro, que venceu também na rodada, né? Então o Palmeiras nessa rodada quer ficar um pouco mais perto ali da liderança para quem sabe brigar diretamente com o Flamengo por esse título brasileiro. Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, né, deste ano, depois daquela virada histórica no campeonato do ano passado, comandada por Endrick e também por Abel Ferreira, que mudou muito aquela história do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam hoje em Caxias do Sul. As duas equipes vão ter que fazer mudanças, né, durante o seu time, porque os dois treinadores têm desfalques aí por lesões e também desfalques de pendurados nessa rodada, né? Os dois times vêm de vitória na última rodada, então o Grêmio venceu o Fluminense no confronto direto do Z4 por 1-0 e encerrou a sua sequência de 7 jogos sem vencer no Brasileirão. Já o Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians por 2-0 e o time tá com 26 pontos, então tá brigando ali pelas primeiras colocações. Então é uma disputa muito embolada pelo topo e, claro, o Palmeiras não quer largar disso, né? Hoje será uma partida muito difícil, porque o técnico Renato Portaluppi tem alguns desfalques importantes no meio, como o Dodge, por exemplo, que tomou o terceiro cartão amarelo, e o Vila Sante, que ainda não voltou da Copa América, né? Então o técnico gaúcho vai ter que mudar um pouco o seu meio de campo para enfrentar o forte Palmeiras de Abel Ferreira. Que também tem algumas mudanças, né? Aníbal Moreno e Rony voltam depois de cumprir suspensão, mas o técnico palmeirense não vai contar com Rafael Veiga, Gabriel Menino e Zé Rafael, que desfalcam o time por suspensão. Então, realmente, um confronto muito equilibrado, com muitas mudanças das últimas partidas entre os dois times, mas que vale muito a pena conferir, porque vale muita coisa para as duas equipes. Com você, André!
Valeu, Mari. Agora eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, Grêmio e Palmeiras. Palmeiras vem de vitória no Clássico e o Grêmio ganhou do Lanterna Fluminense, Rodrigo.
Palmeiras tem mais time. Palmeiras é um time que já está junto há mais tempo. Tem um técnico que aí, em relação a tempo e conhecimento do grupo, eu boto no mesmo patamar que o Renato Gaúcho em relação ao Grêmio. Mas o jogo em Caxias do Sul ainda não é na casa do Grêmio, mas mesmo assim é diferente de jogar no Allianz Parque. Eu vejo um equilíbrio muito grande nesse jogo, até porque, mesmo o Palmeiras tendo um time melhor, as exibições do Palmeiras, elas andam oscilando muito. O Palmeiras não é um time como foi em 2023, onde 90% dos jogos atuava bem. Esse ano não está assim. E quando joga bem, não é tão bem assim. De qualquer maneira, vejo o Palmeiras com uma ligeira vantagem.
E aí, o Valdir, o que você acha?
Olha, eu concordo em parte com o Rodrigo, porque o Grêmio, evidentemente, vem de uma vitória onde jogou bem contra o Fluminense, e essa vitória pode dar moral ao Grêmio. Depois de muitos meses, o Grêmio joga no estado do Rio Grande do Sul, não joga na capital, mas joga em Caxias do Sul, que é 1h30 de carro. Então a torcida do Grêmio da capital com certeza vai lá, e não só de toda aquela região. E o Palmeiras não tem tido, tirando os dois últimos jogos do Palmeiras, ele não vinha bem em jogos anteriores. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, sabia? Porque o Grêmio é uma equipe que, para mim, não vai correr, daqui umas três rodadas, o Grêmio não vai correr risco nenhum de rebaixamento. Então, uma equipe que, se vencer hoje, ela fica numa posição ainda melhor. Aquela vitória contra o Fluminense, para mim, deu um novo ânimo. Os caras já estão treinando no Rio Grande do Sul, já estão próximo da família. Tudo que estava dificultando pro Grêmio, eu acredito que agora as coisas voltem a caminhar melhor pro Grêmio.
6h14, Luiz Ferreira tá chegando, hoje tem Bahia e Juventude, é com você, Luiz.
Olha, André Marques, a partir das 19 horas a bola rola lá na Arena Fonte Nova em Salvador para todas as emoções de Bahia e Juventude, jogo que pode mexer com a parte de cima e também com a parte de baixo da tabela desse campeonato brasileiro. E a partida é importante para o Bahia por dois motivos: o tricolor de aço quer se manter próximo aos líderes da competição e também quer manter os 100% de aproveitamento jogando na sua casa, a Arena Fonte Nova. A novidade da semana no Tricolor da Boa Terra foi a apresentação do lateral esquerdo Iago Borducci, ele que tem passagens pelo futebol alemão, mais precisamente pelo Augsburg, que disputou a última Bundesliga, fala sobre a sua chegada ao Bahia e recepção da torcida.
A minha chegada aqui foi muito boa, quando eu fechei com o Bahia, comecei a receber muitas mensagens dos torcedores, o carinho da torcida, todos os jogos que eu jogava lá, sempre recebia alguma mensagem ou outra, de apoio, de carinho, e isso foi dando aquele friozinho na barriga de querer estar aqui, de querer ajudar. Então, tenho certeza que eu quero vestir essa camisa como eu sempre vesti no clube que eu tava lá, no Augsburg. E receber esse carinho da torcida para mim é muito gratificante e quero retribuir isso dentro de campo.
Já o Juventude busca sua primeira vitória fora de casa nesse campeonato brasileiro. Na última partida como visitante, o time de Caxias do Sul foi derrotado pelo Fortaleza lá na Arena Castelão, em Fortaleza, por 2-1. O técnico Roger Machado elogia a preparação física da sua equipe e coloca como trunfo para conquistar essa primeira vitória fora de casa no Brasileirão.
A gente tem que competir muito todo jogo, a gente tem que correr mais que os nossos adversários. Né, ter jogadores com perfil de força e velocidade bem trabalhadas, essas variáveis, tu consegue cumprir esse compromisso, né? O desgaste ele é menor, né, e como o Paulo fala, lá no segundo tempo, Machado, quando precisar, né, eles vão ter a demora de buscar o condicionamento, né, da força e da resistência que a gente trabalha. Né.
Esse é o técnico Roger Machado, Bahia Juventude, daqui a pouquinho a bola rola, 19 horas, lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. Beleza, André?
Beleza, beleza sim, Luiz. Ô, Valdir, Bahia em casa normalmente é sinônimo de sucesso.
É, se você fizer um retrospecto, o Bahia só venceu um jogo fora de casa, contra o Botafogo por 2-1.
Foi.
Um equívoco geral do senhor Arthur Jorge, mas o Bahia fez até uma boa partida. Fora de casa, o Bahia em casa é um leão. Fora de casa é um gato de armazém, né? Quer dizer, fica assim, escondidinho, mas tem um bom time. O Rogério Ceni tem um elenco na mão, se reforçou bem, está se reforçando mais ainda. Agora está trazendo um lateral esquerdo bom, que estava no futebol alemão, o Iago, o nome dele, e vai se reforçar mais ainda. O Bahia, eu vou dizer uma coisa para você, o André, não vamos esquecer o Bahia não, hein? Mas tudo que a gente for falar daqui para frente, tem que analisar muito o período de 10 de julho a 10 de agosto. Depois de 10 de agosto, quando fechar a janela, a gente vai ter uma ideia, quem se reforçou melhor, quem perdeu mais jogador, é que já vai poder ter uma análise melhor do que vai ser daqui pra frente.
Ô Rodrigo, e o Juventude está fazendo um campeonato dentro das suas possibilidades. Tem 16 pontos em 12 jogos, ou seja, ele tem, por exemplo, um jogo a menos que o Bahia, adversário de hoje.
É um time esforçado, né? Que tem no Nenê
limitado,
mas que corre e que vende caro a derrota. Ele não é um time fácil de ser abatido. Dificilmente a gente vê o Juventude entregue numa partida. Bahia é melhor. Agora, eu esperava mais um pouco do Bahia pelas contratações que foram feitas, pelo investimento que foi feito. Aí o Valdir falou, em casa é um leão, fora de casa um gatinho. É igual o James Rodrigues na seleção da Colômbia. Vestiu aquela camisa da Colômbia, o cara voa. Vai para o São Paulo, é um jogador extremamente comum.
É, e por falar em o cara voa, o que tá jogando o Verrete, hein? Ontem o Vasco venceu o Fortaleza 2-0 em São Januário. Ô, Valdir, é impressionante. O Verrete é o artilheiro do campeonato, é impressionante. Jogou no alto e é difícil ele perder.
Olha, um baita de um centroavante, né? É o tipo de jogador que todo time gostaria de ter. Não é um jogador de categoria para fazer tabela, para fazer jogada de efeito, mas dentro da área preocupa qualquer zagueiro. Quanto o Botafogo tá vendo o jogo, ele deu a primeira cabeçada para fora. A segunda, com perigo. Aí eu falei pra minha filha, se deixar a terceira vai fazer gol. Dito fez. Foi lá e fez. Ele ontem fez um belo gol também. Olha, é um jogador, ele bem trabalhado no Vasco, com o Coutinho, com jogadores bons. Zé Pessoa jogando com o Paulo Roberto, ele fazia três gols pro jogo. O Paulo Roberto botava na cabeça.
Mas com o Piton tá sendo assim, o Piton bota na cabeça dele
e
toda
o Piton
hora.
Vai tratar o esquerdo, né? Hoje, pra mim, o melhor do Brasil. Então, é o seguinte, um jogador como o Verrete, qualquer time gostaria de ter.
É, e o Verrete ainda tem uma questão, né? É, assim, acho que é o jogador que toda a torcida gosta, né, Rodrigo? Porque ele é líder do elenco, agora capitão. Ele é carismático com a torcida mais jovem, né? Com a criançada se amarra no negócio do pirata. E é um jogador que disputa todas as bolas, ou seja, se entrega muito. Ele, caiu como uma luva. Né?
Ele é incansável, é impressionante. É, ontem o Vasco jogou bem, a bola chegava, mas quando o Vasco tá mal, e aí o Léo Pelé tenta aqueles lançamentos, e aí quando eu vejo o Verrete desesperado correndo atrás, e ele não para, a mesma atitude com 2 minutos de jogo é com 45 do segundo tempo, ele não para. É um jogador muito interessante, que merece sim ser abastecido, e que merece que o Vasco jogue para ele, porque lá na frente, ele tendo oportunidades, ele resolve.
São 6h20.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
Começa no dia 6 e termina no dia 12 de julho, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, a segunda fase do Camping Escolar Paralímpico. Participarão 152 atletas em 10 modalidades: atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de paralisados cerebrais, halterofilismo, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. Os atletas serão submetidos também a treinos, testes e avaliações físicas.
E falando de tênis, Bia Haddad Maia está classificada para a terceira fase do torneio de Wimbledon. A tenista brasileira avançou depois da desistência da sua adversária, a colombiana Camila Osorio. Bia Haddad Maia venceu os 3 primeiros games da partida antes da sua adversária abandonar o jogo por conta de uma lesão na coxa. Bia Haddad enfrenta agora a norte-americana Danielle Collins no próximo sábado, ainda sem horário definido. Entre os homens, Thiago Wilde está eliminado de Wimbledon depois de ser derrotado pelo dinamarquês Roger Hoon por 3 sets a 1, parciais de 3-6, 6-3, 6-2 e 6-2.
O Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo, realizado em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, foi vencido pela 9ª vez pelo Esporte Clube Pinheiros. O clube venceu nos 2 naipes, masculino e feminino. O vice-campeão foi o Praia Clube Exército Futel de Uberlândia e o terceiro, Orcamp de Campinas.
E a Confederação Brasileira de Canoagem anunciou a convocação do time Brasil da Canoagem Velocidade para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe conta com 6 cotas olímpicas que foram preenchidas por Isaquias Queiroz, Jaque Godman, Matheus Nunes, Ana Paula Pergutz e Valdenice Conceição. Dentre os convocados, Isaquias Queiroz é o único atleta convocado em mais de uma prova, o C1 1000 metros e o C2 500 metros. 4 vezes medalhista olímpico, Isaquias Queiroz vai para a sua 3ª edição de Jogos Olímpicos em busca de mais uma quebra de recorde. Isso porque, caso ele conquiste mais uma medalha, ele vai igualar Robert Scheid e Torben Grael como o maior medalhista olímpico brasileiro. Com 2 medalhas, ele passaria a ser o único atleta do país com incríveis 6 pódios.
E você também pode conferir todas as informações dos esportes olímpicos e paralímpicos na seção de esportes da nossa Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e confira. São 6h23.
O melhor da rodada.
Pela goleada imposta fora de casa, para muitos o melhor da rodada foi o Flamengo. 4-2 em cima do Atlético Mineiro. E o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo não tomou conhecimento e venceu o Atlético Mineiro por 4-2 na Arena MRV. A vitória manteve a equipe rubro-negra isolada na liderança com 30 pontos conquistados. Após o jogo, o técnico Tite falou sobre a sequência de partidas com time misto e, mesmo assim, mantendo a ponta na tabela.
Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças. E por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, que é mais... Estou dizendo que é mais difícil. No futebol não é só a parte técnico-tática. No futebol está inserido uma série de outras relações que são humanas, que elas são de sentimentos. Só quem vive o vestiário no dia a dia pode sentir isso. Vocês nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe que falta. Mas o que a gente procura? É trabalhar e valorizar os atletas que estão aqui. Esse é o nosso trabalho. É muito fácil colocar o Eric para dentro do campo, um jogador de seleção. Ele teve, se apresentou já em condições condições. E até ele foi fazer um treinamento e fez assim, vai ter que tirar o avião das costas, foi lá treinar. Permaneceu, daqui a pouco, o Luiz numa outra função, o Lohan. Uma equipe ela é formada com uma série de aspectos que não são só futebol. Não é só técnica e não é só tática.
Tite também criticou a arbitragem.
Eu não quero nada profissionalmente. Eu não quero ganhar com vantagem. Não quero. Quem me conhece sabe. Mas eu não quero que tire o meu queijo. Eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que que um sim e por que que o outro não? Então eu vou me permitir publicamente falar o que não é, mas me dou o direito, porque quando eu reclamo na beira do campo eu sou punido. Então, por favor, só use o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá.
O treinador preferiu não falar sobre o possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo.
Lohan, Gerson, Matheus, Arrasca, é o nosso Real aqui.
O próximo compromisso da equipe rubro-negra será neste sábado contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 8 horas da noite. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Valdir, rapidamente... Ontem o Flamengo jogou e encantou?
Jogou muito bem. Melhor partida que eu vi do Flamengo nessa temporada, nas quais eu comentei. Foi a melhor partida disparada, o Atlético totalmente apático, time sem vontade, o Flamengo aplicado, um time que dando carrinho, ganhando de 4-1. Gostei do Flamengo ontem, fez uma bela partida. E concordo com o Tite, hein? Tudo que ele falou, assina embaixo. Não deu dois pênaltis a favor do Flamengo, o pênalti do Alan pra mim não houve. E será que a associação de árbitro agora vai punir o Tite? Porque ontem o Marlon Freitas falou que tem que ter um sistema e eles querem punir o Marlon Freitas. Tem que punir o Tite também, que deu até o nome do cidadão do VAR. Então essa comissão de arbitragem...
Não tem que punir ninguém, né?
Não tem que punir ninguém, que eles não têm moral. Mas se tiver que punir, tem que chamar os dois. Claro. Porque só o Marlon Freitas.
Tem que punir ninguém.
Porque ontem a entrada do Felipe Augusto foi idêntica à do jogador do Atlético que foi expulso. E ele não expulsou o jogador do Cuiabá, mas expulsou o jogador do Atlético. E isso também o Tite não falou, com todo respeito. Isso ele omitiu, né?
Perfeito. Valdir, um abraço, até a próxima.
Outro pra você, até a próxima, André. Tamo junto.
Um abraço, até a próxima, irmão.
Forte abraço, André.
Valeu. É hora do Gol Nacional pra fechar o programa. Amanhã tem mais, sempre às 6 da noite. Um abraço, galera.
O Gol Nacional.
Bola no círculo central, busca por ali o Gerson, ele parou, prendeu, deu curtinha pro Luiz Araújo. O Flamengo vai trabalhando pela meia direita do campo de ataque, são 5 minutinhos do segundo tempo, jogando o Mengão. Na sua estreia na Arena MRV, vai vencendo o Flamengo. Ayrton Lucas passou no meio de dois, vai levando, invadiu a grande área. Ayrton Lucas chutou cruzado, deu onda! Sem chances pro goleiro Matheus Mendes. Tem golaço do Flamengo. É o terceiro do Mengão. É raça, amor e paixão. É gol do Mengão. Segue o líder na liderança do Brasileirão. Faz o domínio se adiantando por lá. Wesley recupera a posse de bola pro Mengão. Sai jogando com Léo Ortiz. Ele tenta o passe na intermediária do campo de defesa pro Pedro. Trabalhou como pivô. Despachou de novo na direita, mais uma vez com o Wesley. O Flamengo trabalha a bola, vai tocando de pé em pé no círculo central, vai buscar de novo o artilheiro do Brasil, Pedro. Boa bola na frente, serviu bem, Bruno Henrique, cara a cara, deu onda! Gol! É do Mengão!
tadinha do Pedro. É o garçom, Pedro. É o garçom, Pedro.